5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Fala, amigos da Audioativo, sejam bem-vindos a mais um 5 Paradas. Eu sou o Vitor Bastos e comigo, sempre ele nos comentários, João Marcelo Morcego. Mas no programa de hoje a gente vai ter outro comentarista também. Ele está de volta na casa que o revelou para o mundo da locução esportiva e do radialismo, o Pedro Henrique. Mas primeiro vamos falar com o Morcego. E aí, Morcego, como é que você está nesse dia 18 de 5 de 2022, exatamente 10h30 da noite?
Pô, paizão, sendo bem legal com você, eu tô um pouco cansado. Tivemos aula até das 1 da tarde até as 6. Eu estou cansado. Nós gravamos isso aqui muito tarde. Mas eu gosto muito. Tô alegre. Tá tudo bem comigo. Agora, ele voltou, né? Ele voltou pra casa. O filho pródigo voltou. Eu quero ouvir a vozinha dele. Deixa ele falar.
Não, é, o morcego que vive um drama de 1 às 6, desumano, a história mais triste que o da Juliette. E você, Pedro? O bom filho a casa sempre torna, né? É verdade esse ditado?
Com certeza, o bom filho a casa torna, e eu tô aqui de volta pra fazer o 5 Paradas, programa que eu amo fazer com vocês dois, meus amigos. Pô, vambora, cara, temos aí muita coisa pra falar hoje, e espero que possa fazer muitos programas, não só hoje, como sempre.
Bem, é verdade. E antes da gente começar, eu não posso deixar essa oportunidade passar, né? De falar para um dos nossos ouvintes, Naldo Vargas, mandar um salve, um beijo e um muito obrigado por acompanhar a Web Rádio Audioativo. E se você, ouvinte, quiser receber um salve especial dessa bancada de peso, pode entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, @audioativo.eco, e deixar lá uma mensagem e escutar a gente também pelo Spotify da Audioativo e pelo site audioativo.com. E se quiser ficar por dentro de tudo que a nossa rádio também oferece, você pode escutar, por exemplo, o pontapé inicial de sábado, que o nosso amigo Pedro Henrique comenta, ou o pontapé inicial de segunda, que eu participo também, ou então a parte de cultura da rádio, você pode ouvir sobre os artistas que já infelizmente nos deixaram, ou artistas que estão chegando pra, né, nas paradas de sucesso lá dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Enfim, muita coisa boa na Web Rádio Audioativo, fique por dentro de tudo. E vamos iniciar falando de Europa League. Bem, na Europa League, o Frankfurt é campeão pela 2ª vez em sua história. E foi uma campanha inenarrável, viu? Invicta, vitória nos pênaltis diante do Rangers. Mas antes vamos falar como foi a campanha do Frankfurt. Bateu o Real Betis, o Barcelona, o West Ham e o Rangers na final. Já os Rangers bateram o Borussia Dortmund, Estrela Vermelha, o Braga e o RB Leipzig. Uma grande campanha também de um clube que há 10 anos declarava falência. Mas sobre o jogo de fato, o Rangers abriu o placar com Arebo, mas logo em seguida, Rafael Borré, aquele mesmo torcedor do Flamengo, que fez o gol na final contra o River Plate, marcou e deixou tudo igual, 1-1. A prorrogação se manteve o mesmo placar e nos pênaltis, Aaron Ramsey, aquele mesmo que jogava no Arsenal e na Juventus, né, perdeu um pênalti e o Borré cravou o pênalti decisivo. Frankfurt, campeão da Europa League. E é isso, fim da Europa League. A gente não fala muito, né, sobre essa competição, a gente foca mais na UEFA Champions League, mas para vocês, quais foram os destaques dessa competição da Sul-Americana, né, lá da Europa, que é uma competição realmente de menor expressão, mas também que sempre entrega bastante, como por exemplo o Villarreal, que foi campeão na última temporada e nessa temporada acabou chegando na semifinal da Champions League. Qual é o destaque para vocês dessa competição?
Ah, eu acho que os destaques para mim particularmente foram os finalistas. Essa final de Frankfurt e Rangers para mim foi muito inesperada. Numa competição que tinha West Ham, Barcelona, Borussia Dortmund e até o RB Leipzig, time que economicamente são melhores e de elenco também. Mas É, o Rangers chegar na final, sendo que a 10 anos de Califórnia é um negócio absurdo. É, eles tiveram essa campanha, né? Foram campeões de Escocese recentemente com o Gerrard. E o Frankfurt, merecidamente, é um time que sempre tá ali bem na Alemanha, faz campanhas convincentes. E esse título coroa. Coroa uma boa campanha, coroa um time que é equilibrado. O Borrelli saiu com bastante hype daqui da América. É, não conseguiu corresponder tanto, mas eu acho que esse título vai dar uma moral pra ele. Ele pode sim estar num elenco de Champions League, né? Vai estar de qualquer forma que o Frankfurt conseguiu sua vaga na Champions League. E destaque negativo, na minha opinião, os positivos são os finalistas apenas, mas pô, negativo pra mim fica Borussia Dortmund, que saiu muito cedo pro time do Rangers, que se provou ser bom, mas Borussia Dortmund, se você for ver o preço do elenco do Borussia Dortmund, o salário dos jogadores é inimaginável pro time, comparado ao time escocês, e também ao Barcelona. É, eu acho que o jogo vai ficar marcado nessa trajetória do Frankfurt, vai ser aquele jogo do Camp Nou, que eles botaram muita gente, mais de 30 mil torcedores do Frankfurt no Camp Nou, algo histórico. E é isso, é um título que para muita gente pode não valer nada, mas eu acho que para times como o Villarreal, como você usou no exemplo, o Frankfurt, até o Rangers, cara, chegar na final de competição assim, você derrotar times como o Borussia, RB Leipzig, o Braga, é algo realmente para se comemorar. O torcedor não tem que ter vergonha, não. Eu acho que, negativamente, só o Barcelona e o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, que não vai ter o Haaland na temporada que vem. É, e o Barcelona, que tá um caminho um pouco mais, entre aspas, pavimentado do que o Borussia. Mas também tem que abrir o olho e lembrar que agora a vida não é mais um morango, né? Acho que o torcedor Barcelona já tá ligado nisso. Eu acho que esses são os destaques pra mim da competição.
Pra mim, os destaques da competição, eu vi aqui uns jogadores que foram muito bem nessa competição. Que foram, eu vou primeiro destacar o mais óbvio, né, que é o Borré, que ele fez 4 gols em 13 jogos na competição e deu 2 assistências, mas o mais importante deles foi na final, né, ele conseguiu fazer um gol na final e foi decisivo, inclusive com o pênalti decisivo que deu o título pro Frankfurt, que não ganhava um torneio internacional há muito tempo, há mais de 30 anos, se não me engano. Então, assim, tirou o Frankfurt da fila, foi muito importante esse jogador. Outro destaque pra mim, o jogador Nkunku, do RB Leipzig. Ele tá muito bem na temporada, e nessa Europa League, ele jogou apenas 6 jogos, mas ele fez 4 gols. Então, assim, tanto na Europa League quanto na Liga da Alemanha, ele tá muito bem, assim, um dos melhores jogadores no mundo até. É um jogador que vem se destacando. E outro destaque aqui que eu coloquei foi o lateral direito do Rangers, o James Tavernier, que em 14 jogos ele fez 7 gols e deu 2 assistências como lateral. Ele conseguiu fazer 7 gols. Ele que é o cobrador oficial de pênalti do Rangers, ele cobra falta também, mas é um jogador zaço, acho que um clube maior aí, um clube de mais expressão na Europa, podia inclusive ficar de olho nesse lateral. Esses foram os jogadores de destaque pra mim. Tem muitos outros, né? Tem o Kostic do Frankfurt. Mas enfim, eu listei esses. E como destaques negativos também, eu concordo com o Morcego. Eu acho que o Barcelona e que o Borussia Dortmund deixaram muito a desejar. Principalmente o Borussia pra mim, porque caiu na Champions League muito cedo, né? Perdeu na fase de grupos. E depois caiu logo em sequência na Liga Europa. O Haaland estava machucado, nem conseguiu jogar a Europa League. Então, esses foram os destaques negativos para mim. O Barcelona perdeu por Frankfurt, um vexame, né? Como o Morcego falou, os torcedores alemães invadiram o Camp Nou. Assim, foi ridículo, né? Tanto que a torcida do Barcelona protestou, foi embora. A torcida organizada foi embora uma hora do jogo e depois voltou como forma de protesto para os torcedores. Eu acho que foi, assim, tem muita lição para tirar daí desses times que foram mal. Tanto o Borussia quanto o Barcelona, eles precisam rever muitas coisas, reformular elenco. Isso já vem acontecendo no Barcelona, é verdade, mas é um processo contínuo, né? Então, para mim, esses foram os destaques da Europa League.
É, e o Pedro comentou do Nkunku. O Nkunku que foi bem na Europa League, na UEFA Champions League e na Liga Alemã, tanto que foi considerado o melhor jogador da Liga Alemã nessa temporada, isso porque, óbvio, ganhou 4 vezes o prêmio de melhor jogador da Bundesliga. E falando do Tavernier, pô, se você joga FIFA, jogou o FIFA 21, impossível você não conhecer esse jogador. Grande lateral do FIFA, viu? Mas na vida real, joga muita bola também. 7 gols para um lateral não é pouca coisa, não. É um dos jogadores mais de destaque, assim, da equipe do Rangers e um dos grandes responsáveis por essa reformulação, né? De, em 10 anos, sair da falência até a final da Europa League. Pois bem, amigos, saindo da Europa League, a gente vai para a Itália. A gente vai falar do campeonato italiano.
Próxima parada, Itália.
É, e lá na Itália foi hora de dizer tchau. Após 7 temporadas, Dybala se despediu da Juventus. Ele marcou 115 gols em 7 temporadas pela velha senhora. E com a camisa bianconera, foram 12 títulos conquistados, sendo 5 campeonatos italianos, 4 Copas da Itália e 3 Supercopas italianas. Bem, Roma e Inter são alguns dos clubes interessados no argentino, mas no passado ele já despertou o interesse de outros clubes, como o próprio Manchester United, por exemplo, que está nessa reformulação, pode ser que busque a contratação também, né? Mas na sua opinião, Pedro, aonde esse jogador melhor se encaixaria? Em qual clube você acha que ele seria de destaque, sem dúvida alguma?
Para mim, o Dybala é um excelente jogador e se eu fosse ele, eu não iria nem para Roma, nem para Inter, porque são times que... O campeonato italiano não é um campeonato que tem a visibilidade de outras ligas europeias, como a Premier League, a La Liga. Então, se eu fosse ele, eu buscaria uma liga mais... não mais competitiva, mas mais vista, né? Onde ele possa mostrar o futebol dele, que tem muita qualidade. Então, o problema do se ele fosse pro Manchester United é que o Manchester United recentemente não tem... tem sido um cemitério de jogadores, né? O jogador vai pra lá, tá em boa fase, chega lá e não consegue desempenhar o seu futebol, né? Talvez com esse novo técnico aí que veio do Ajax isso possa mudar. Mas, se eu fosse o Dybala, eu procuraria talvez um Chelsea que vem conseguindo contratar jogadores e fazer eles desempenhar um bom futebol. Então, porque eu acho que assim, o Dybala é... Se ele conseguir desempenhar o futebol que ele sabe, ele é craque, assim. Então, ele tem que escolher um clube bem e a Liga Italiana, pra mim, é fraca pra ele.
É, e o Dybala, que sempre jogou na Liga Italiana, sua vida inteira lá na Europa, começou no Palermo, depois foi pra Juventus e ficou lá por 7 temporadas e agora deve buscar realmente novos ares, quem sabe sair do campeonato italiano, sair da Itália, buscar um futebol inglês, algo que realmente possa ajudá-lo a melhorar como jogador. Afinal, faz algumas temporadas, né, que o Dybala tá instável, não tá jogando como jogou, né, como já jogou no seu auge, que era destaque absoluto, camisa 10, capitão da Juventus. E hoje em dia não é mais assim, em grandes momentos da temporada foi até reserva e em alguns momentos começou a se destacar, mas muito instável ainda. E realmente a gente torce para que o jogador melhore, volte a jogar o que jogou no passado, porque realmente o Dybala é um baita jogador e faz falta ver o futebol dele lá na Itália e agora em outra liga, talvez. Bem, e a gente não pode não destacar a batalha de Milão lá no topo da tabela, né? Já faz uns 5 episódios aqui do 5 Paradas que a gente fala dessa disputa pelo título e tá cada vez mais acirrada, né? Última rodada, o Milan vai encarar o Sassuolo fora de casa. O Milan tem 83 pontos, precisa apenas do empate para se sagrar campeão. Isso porque no confronto direto ganha da Inter de Milão. A Inter que vai jogar diante da Sampdoria dentro de casa. Precisa realmente vencer e torcer para o Milan tropeçar, perder alguns pontos, né? Perder a partida de fato para o Sassuolo. Mas realmente eu tô torcendo pro Milan, quero que o Milan seja campeão e a volta dos rossoneiros ao topo da Itália. Bem, a gente vai sair de uma batalha pelo título para outra. Vamos sair da Itália agora para a Inglaterra.
Próxima parada, Inglaterra.
O Arsenal vive um drama lá na Terra da Rainha, viu? Apesar da boa campanha, o clube precisa torcer para o Tottenham perder para o Lanterna da Premier League, o Norwich City, para assim conseguir se classificar para a próxima Champions League. O clube se manteve em quarto por muitas rodadas, mas ficou instável lá no final da temporada e pode tirar a tão sonhada classificação, né? Pode perder a tão sonhada classificação por conta dessa instabilidade final, né? E na opinião de vocês, ao que se deve isso? Ao que se deve essa realmente perda de vontade, né? De vencer, de gana para conseguir garantir os resultados e garantir a volta à Champions League, né? O Arsenal que estava há muito tempo sem se classificar, nessa temporada quase foi e precisa torcer para o Norwich vencer.
É, eu acho que o que falta pro Arsenal é casca, né? Esse elenco do Arsenal é muito bom, o Arteta vem fazendo um bom trabalho, mas é uma equipe muito jovem. Quando você olha do meio pra frente, você tem Odegaard, o Smith Rowe, o Martinelli, o atacante inglês, que eu não vou usar falar o nome, vou errar, o atacante jovem. É, então, assim, são jogadores jovens e jogadores jovens oscilam. Então, é muito difícil você ver um elenco jovem conseguir fazer uma temporada inteira sem oscilações, sem o time perder o ritmo. Então, eu acho que nesse sentido, o elenco do Tottenham é mais cascudo, apesar de também não ter tradição na Champions League, mas na Premier League tem jogadores como Harry Kane, o Son, o próprio Lucas. Então, são jogadores, assim, que já estão num nível altíssimo na Premier League e já estão acostumados a jogar. Em relação ao Arsenal, essa é a diferença pra mim. É, mas o trabalho do Arsenal é um trabalho, assim, que tem muito futuro. Vários jogadores de qualidade, inclusive na zaga, né? Tem o Gabriel Magalhães, do Brasil, e tem o zagueiro Ben White, que também é um zagueiro promissor. É um elenco muito promissor, mas ainda não é uma realidade. Eu acho que é por isso que se deve essa oscilação, e eles devem ficar fora da Champions League aí por mais um ano.
É, aquele Arsenal, né, de Aubameyang, Lacazette, que muito se esperava, era isso aí também. Lutava por uma vaga na Champions, mas no final sempre entregava e ia jogar a Europa League. Eu acho que realmente é uma evolução, né, o Arsenal, ano passado, que não jogou nenhuma competição europeia, algo histórico, né, pro time, conseguiu voltar. Eu acho que já é uma evolução ir pra Europa League, só que é muito frustrante você perder essa vaga nas últimas rodadas. É, coincidiu, né, com a queda de rendimento do Arsenal, uma evolução do time do Tottenham. O Tottenham fez por merecer. Últimos jogos não perdendo. E o Arsenal é aquilo que o Pedro falou. Faltou casca, faltou, sabe, segurança. E tal qual o time que é rebaixado não é rebaixado, sabe, na última rodada à toa, o Arsenal não perdeu essa vaga à toa. Você não vai perder a vaga porque o Tottenham ganhou ou empatou do Lanterna, com o Lanterna. Você vai perder a vaga, porque quando teve confronto direto a duas rodadas, o Arsenal perdeu pro Tottenham, 3-0, um sonoro 3-0, e na última rodada o Arsenal perdeu pro Newcastle. Faltou casca, faltou cabeça no lugar, e agora provavelmente vão ver de novo o Tottenham indo pra Champions e o Arsenal indo pra Europa League. Que ok, tem seu valor, mas o Arsenal é um time que já teve Henry e que sonha com a Champions League, e para a Europa League de novo é muito frustrante mesmo. Eu acho que o futuro que eu espero o Arsenal pode ser esse presente, né, do Tottenham, um cara como Harry Kane, o Son, eu não falo nem de título, né, porque o torcedor do Arsenal quer título, né, só que, sei lá, parece que não é um time pra agora. E esse final de Premier League provou isso. Só que é muito frustrante. Um time que ficou a maior parte do campeonato em quarto ali, seguro, bem, perdendo as últimas 3 rodadas da sua vaga por bobeira, por falta de casca. É um bom elenco, bom, mas é um elenco jovem e isso tá até no treinador. É um cara bom, mas jovem, e que vai errar, mas tem muito a evoluir. Vamos ver essa última rodada, né? Que nada é impossível no futebol. A gente pode arrumar a vaga também.
É, e o Arsenal que nas últimas temporadas realmente ficou de fora aí de competições europeias, mas foi vice-campeão pro Chelsea lá em 2019 da própria Europa League. Então, no final, pode ser realmente que não seja tão ruim se classificar pra Europa League, porque realmente tem maiores chances de vencer o campeonato, de se destacar e, quem sabe, sair da fila de títulos que o Arsenal tá, ó, há bastante tempo, quando o assunto é Europa. Mas, enfim, realmente é uma situação que o Arsenal não contava, né? Os torcedores do Arsenal não contavam que iam passar, ficar de fora da Champions League pelo maior rival, o Tottenham. Acho que o morcego foi perfeito. O Tottenham melhorou e o Arsenal piorou na mesma época e acabou que no confronto direto deu o Tottenham 3-0. Bem, e falando em última rodada, o sonho do título do Liverpool ainda está vivo. Nos programas anteriores a gente mencionou, né, torceu para que o título fosse resolvido na última rodada, para o Aston Villa de Gerard Coutinho. E de fato, isso aconteceu. O Aston Villa de Gerard Coutinho pode definir a Premier League. É, e o título que está praticamente na mão, mas precisa vencer do Aston Villa dos dois ídolos, um da história recente e outro histórico do Liverpool. E aí, morcego, qual a sua expectativa para esse grande jogo, para esse jogo final de Premier League, o campeonato mais acirrado do mundo, talvez, nessa temporada?
Ah, cara, é a melhor possível. Eu acho que vai ser uma última rodada com... É aquele tipo de rodada que você tem que ficar ligado em dois jogos, né? Nós vamos ficar ligado muito, né? Na TV vai estar City Aston Villa, mas no computador, no celular, vai ter que estar aquele Liverpool e Wolves, né? Wolverhampton. Eu acho que a minha expectativa é a melhor possível. Vai ser clima de final pro Coutinho, clima de final pro Gerrard. Eu não duvido do Gerrard, caso de título do Liverpool, comemorar, mesmo defendendo o Aston Villa. Eu não acho que ele vai comemorar, tipo assim, na câmera, sabe? Abraçando o Coutinho, dando o dedo pra câmera, né? Pensando na obsceno. Mas eu acho que ele vai abrir um sorrisinho. Um sorrisinho, Gerrard, que é um cara que é conhecido por sua classe em campo e também fora de campo. Ele vai, pô, ele vai esbanjar, ele vai estar feliz. Ele vai estar feliz porque ele vai conseguir dar o título pro Liverpool, que quando era jogador, ele deixou escapar, né? Tal qual o Andreas Pereira deu a escorregada. E a escorregada é muito irônico isso, né? Tipo, uma escorregada aqui na América do Sul tem um significado e lá na Inglaterra tem outro totalmente diferente, né? Escorregadas que valem título. É aquilo. Tal qual o Chelsea tirou o título do Liverpool no passado, o Aston Villa pode fazer isso, né? Tirando o título do City. Seria muito doido. Imagina, último lance, tá ligado? É, o Bernardo Silva, o De Bruyne escorrega, o City perde a Premier League pro Liverpool. Ia ser doideira. Mas essa é a minha expectativa. Eu acho que, particularmente, é muito difícil o City não ganhar esse jogo. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, mas acho que o City ganha. O jogo Liverpool também vai ganhar. Eu acho que os dois times vão ganhar. Se eu fosse apostar, apostaria um título do City. Só que futebol é aquilo, né? Tudo pode acontecer e pode ter escorregão do De Bruyne. Se acontecer escorregão do De Bruyne, pô, vamos chamar de mago, de maluco.
É, o mago, o morcego cravou e vai ter escorregão do De Bruyne, viu? Fique ligado aqui no próximo programa pra gente saber se de fato isso aconteceu e se o morcego ganhou dinheiro na aposta. Mas se você quer ver o jogo, domingo, ligue sua televisão, meio-dia, e seu computador também, meio-dia, para assistir City e Aston Villa e Wolverhampton contra Liverpool, né? Liverpool contra Wolverhampton, na realidade, porque o jogo é lá em Anfield. Mas enfim, mas é isso. Eu tô torcendo pro Liverpool, que pode garantir, né, se vencer a Premier League, pode garantir 4 títulos nessa temporada. Isso porque já venceu Copa da Liga Inglesa, FA Cup, pode garantir a Premier League, e se vencer a Champions League diante do Real Madrid, garante 4 títulos, uma temporada, né, absurda de Jürgen Klopp e seus comandados. Que temporada do Liverpool, mesmo se perder a Premier League e a Champions League, já realmente pode-se dizer que foi um sucesso, mas seria melhor ainda se vencesse as duas competições, ou pelo menos uma delas. Mas enfim, o nosso giro pelas ligas europeias acabou, e a gente vai voltar nossas atenções para as janelas de transferências, que nem abriu ainda, mas já está muito movimentada. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Fabrício Romano maluco. E a gente comentando tudo para vocês. Vamos iniciar as janelas de transferências.
Última parada.
É, rapaziada. Rafinha, do Leeds, brasileiro, está jogando muita bola. Interessa o Barcelona. O clube já fez uma proposta para o jogador, mas ainda está, né, nessa questão de negociação de contrato. Rafinha quer 5 anos. Barcelona talvez não queira manter o jogador por tanto tempo no clube. A gente ainda precisa ver as cenas dos próximos capítulos. Mas é fato de que o Rafinha interessa ao Barcelona. E aí, morcego, qual a sua expectativa para essa contratação e o que, que você acha do brasileiro lá no clube catalão?
É, o clube catalão vive uma situação delicada, né, com o Dembélé. É, nas últimas temporadas é meio, tipo assim, o Dembélé vai acabar o contrato dele, ele vai sair, ninguém tem nem aí pra nada. Mas com a chegada do Xavi, o Dembélé virou um craque de bola, tá jogando muito. E o Barcelona ainda dá seus últimos esforços, né? Tentando convencer ele a ficar. Em caso de saída do francês, ou também não saída, eu acho que o reforço do Rafinha seria muito bom. O cara é muito promissor, é praticamente um titular da seleção brasileira, isso já diz muito sobre ele. Infelizmente, o Leeds provavelmente deve cair nessa temporada, depende do jogo do Burnley, não depende só de si, né? Depende dos resultados do Burnley para cair ou não, porque o Burnley ainda falta dois jogos para jogar na Premier League, diferentemente do Leeds. Mas eu acho que sim, seria um reforço interessante, jovem, promissor e já mostra muito talento. Eu acho que é um acerto do Barça acertar com o Rafinha. Eu acho um acerto do Rafinha também acertar com o Barça, porque ia pular o patamar dele. Um time de Champions League, um gigante europeu.
Segundo o jornalista Bruno Andrade, o Barcelona apresentou uma proposta de 55 milhões de euros, mais 10 milhões de bônus. E o Dembélé interessa ao Bayern de Munique, segundo o jornal L'Equipe. Então, de fato, o Barcelona pode perder o Dembélé, mas contratar o Rafinha. Realmente é uma grande perda o Ousmane Dembélé, né? Pelo preço que foi pago por ele e pelo retorno que realmente técnico não aconteceu muito, porque ele se lesionou bastante, e financeiro menos ainda, porque deve sair de graça. Não foi uma boa contratação talvez do Barcelona, mas era um grande nome na época, e o clube que melhor se saiu nessa negociação toda foi o Borussia Dortmund, que garantiu dinheiro para o seu cofre, para seu caixa. Bem, seguindo, a gente vai falar do Luis Suárez, que interessa o Aston Villa, o Sevilla e a Inter de Milão, né? O Suárez que acabou o contrato com o Atlético de Madrid, não renovou e agora está sem clube. Mas já disse que prefere ficar na Europa e já recebeu sondagens de alguns clubes. E aí, Pedro, entre esses três clubes, se você fosse o Suárez, para onde você iria? E por que o Corinthians?
O Coringão da massa vai se reforçar, se prepare. Mas se eu fosse o Suárez, cara, eu iria com certeza pro Aston Villa. De reeditar ali uma dupla com o Felipe Coutinho, reencontrar o Gerrard, né, que ele já jogou junto. Eu acho que ver ele na Premier League seria muito bom para todas as pessoas que amam futebol, né? Essa dupla, acho que tem muito suco para tirar dessa dupla. O Suárez não tá acabado, a gente viu ele na temporada passada, como ele levou o Atlético de Madrid ao título espanhol. Então, um jogador, assim, extraordinário. Acho que se ele for pra Aston Villa, apesar de ser um time mediano na Premier League, mas é um time que ele vai conseguir se destacar. Assim como foi o Coutinho quando entrou no Aston Villa, ele começou a jogar bem e depois caiu de produção. Mas eu acho que se o Suárez chegar lá, ele vai reforçar muito esse time. E vai jogar numa liga muito, muito forte.
Eu acho interessante o Aston Villa estar atrás do Suárez. Isso porque tem dois centroavantes ali com características muito semelhantes, né? Obviamente, são piores do que o Suárez, porque o Suárez é um grande jogador, um dos melhores atacantes que eu já vi. Mas ele vai competir espaço com o Danny Ings e com o Ollie Watkins, né? Watkins que já está há bastante tempo no dentro do clube, grande goleador. E o Danny Ings, que na última temporada foi muito bem no Southampton, mas nessa temporada não teve o grande destaque, né, o grande brilho das últimas temporadas. Bem, seguindo o baile, a gente vai falar do Pogba. O Pogba, né, a gente sabe, grande contratação do Manchester United, 90 milhões de libras, mas tá de saída de graça. Isso porque o Pogba deve ser negociado ou para a Juventus, né, seu retorno ao clube, ou para o Paris Saint-Germain, o clube da sua terra natal, a França. Morcego, na sua opinião, você acha que o Pogba deveria voltar para onde fez ele ser o grande jogador que a gente espera, né, dele ser até hoje, ou deve encarar um novo desafio na barca furada, que é o Paris Saint-Germain?
Cara, é um debate bem interessante, porque o Pogba é aquilo, é um jogador de um mês, é um jogador de competição europeia nível seleção, não é um jogador de uma temporada inteira. E essa temporada, pra mim, é uma temporada muito, muito decepcionante pro Pogba, porque eu vi sabe aquela primeira rodada de Premier League que o Manchester United goleou o Leeds, e pô, o Pogba fez o quê? 3 ou 4 assistências, não lembro de cabeça agora, mas ele deu muita assistência naquele jogo, eu falei, caraca, ele voltou. Só que não, depois perdeu o rendimento de novo e aquela coisa. É um bom debate porque a Juventus é o time que, pra minha opinião, foi o auge do Pogba ali, Foi um cracaço de bola ali, jogava muito e conseguiu chegar à final da Champions. Mas o PSG tem aquilo, o PSG é mais competitivo que a Juventus em nível europeu. E é isso, é o time mais competitivo e ele que não vai estar em casa, vai estar no seu país, na França. Particularmente, se eu sou o Pogba e eu quero pensar em gestão de carreira a nível competitivo, eu iria sim para a barca do Ferro do PSG, porque a gente ainda não, querendo ou não, com a sede do Mbappé ou não, a gente ainda tem essa imagem do PSG lutando pelo título da Champions. Eu não vejo essa Juventus lutando pelo Champions agora. Eu acho que a Juventus vai entrar num momento de reestruturação, de apostar em jovens. E é isso. Se ele tá pensando em dinheiro barra competitividade, ele vai pro PSG. Mas se ele pensa em coração, em ok, eu quero fazer a Juventus ser forte, ser respeitada novamente, eu acho que é melhor pra Juventus. É um bom debate, é uma boa questão.
É, e falando do Mbappé saindo do PSG, tudo indica realmente de que ele vai pro Real Madrid, né? Ele já disse em entrevista que o seu futuro vai ficar claro para todo mundo nas próximas semanas, nos próximos dias, mas tudo indica de fato que ele vai para Madrid, para a capital espanhola, jogar no seu grande clube de infância, o Real Madrid. E aí, Pedro, você que é um grande jogador, também é seu sonho jogar no Real Madrid, assim como o do Mbappé?
Sim, cara, meu sonho é jogar no Real Madrid. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é uma boa escolha do Mbappé, cara. É uma boa escolha de carreira. Porque, querendo ou não, a gente pode comparar isso aos passos que o Cristiano Ronaldo deu, né? Não, obviamente, não querendo comparar os jogadores. Mas ele vai pra um time que, assim, você tem o Benzema lá agora que tá brilhando. E você tem o Vinícius Júnior que ainda não tá no seu auge. Quer dizer, ele tá no seu auge, mas ainda tem a evoluir. Mas, entre esses três, o Mbappé com certeza seria a estrela do time, né? Coisa que ele divide no PSG muito com o Neymar e com o Messi. Então, além de tudo isso, o Real Madrid é o maior time do mundo, né? Já ganhou 13 Champions, pode ganhar a 14ª esse ano. É um time que tá sempre batendo ali nas semis, na final da Champions. Então, pra ele, que é um jogador que almeja isso, é muito importante. E tudo indica realmente que ele vai sair do PSG, né? As lojas online do PSG já não vendem mais a camisa do Mbappé com o número 7. Então, acho que estamos caminhando para ver o Mbappé no Real Madrid. Agora eu quero ver como é que ele vai desenhar esse Real Madrid, né? Se vai ser com o Vinícius Júnior na esquerda, o Mbappé na direita e o Benzema na frente, né? Porque o Mbappé também tem preferência de jogar pela esquerda. Mas se ele jogar pela esquerda, vai sacrificar o Vinícius, porque o Vinícius não consegue jogar na ponta direita, só se botasse o Rodrigo. Mas eu diria que o Mbappé deve jogar pela direita, com a camisa 7. Ele tem que pegar a 7 para arrasar. Mas eu acho que vai dar certo sim, cara. Uma boa escolha do Mbappé ir pro Real Madrid.
O cara é francês, o time de infância dele é o Real Madrid. Vamos, River Plate. Localização, Bauru, São Paulo.
E o Pedro falou dessa estruturação, né, de como o Ancelotti deve desenhar o Real Madrid.
Apesar do
Rodrigo, eu queria devolver
ser,
a pergunta
assim,
pra você.
Mim também é uma
com
um
o Vinícius na
crack,
esquerda,
né?
Mbappé na direita
aí,
e Benzema no meio, o Rodrigo vai fazer o quê?
Jogar rugby? Se aposentar. Pra ele entrar no lugar, porque dentre esses três não dá pra ele, não.
É, realmente é uma pena, porque o Rodrigo, toda vez que entrou, se destacou, mas quando iniciava, de fato, como titular, não tinha o mesmo destaque. O cara realmente é um grande jogador saindo do banco, isso é fato. Mudou a cara do Real Madrid na semifinal, né, da Champions League. E se vencer a Champions League, tem que fazer uma estátua dele. Estátua do Rodrigo no Santiago Bernabéu já é realidade, na minha opinião, que o Real vai vencer. Bem, seguindo o baile, vamos falar de outro ponta direito brasileiro. Dessa vez o Antony. Antony, jogador do Ajax, né? Foi revelado pelo São Paulo, jogando muito nessa temporada, seleção brasileira, mas interessa o Manchester United, o Liverpool e o Newcastle. Morcego, qual é a sua opinião sobre o Antony e por que ele deveria se juntar ao Newcastle?
Cara, eu tô até assustado, porque eu achei que ia ser criticado pelos integrantes desse podcast. Mas se eu sou o Antony, eu ia pro Newcastle e eu vou explicar por quê. O Newcastle, desses times aí, é o que eu vejo o melhor, porque a realidade é que no United teria chance? Teria. Mas o United virou cemitério de jogador. Eu acho que entre as três opções é a mediana, porque ainda vai jogar uma competição europeia, sabe? Mas o Liverpool, pô, o que ele vai fazer na posição do Salah? Ele é a ponta direita. o Salah, que é o maior ídolo dessa geração também, ele não vai ter espaço e o Salah vai ter muito tempo de Liverpool. Ele vai ter que disputar com um cara que naquele ataque do Liverpool não tem espaço. O Luiz Dias agora chegando, mesmo se o Antônio tentasse se reinventar pela esquerda, sabe? Eu não vejo, não acho bom pro Antônio. Eu acho ótimo pro Liverpool, que vai ter um reserva absurdo, mas eu não vejo mal pro Antônio. O United, já falei, é cemitério de jogador. Quem chega no United, ou faz uma temporada boa, some, aí volta. Não tem nenhum jogador do United, além do Cristiano Ronaldo, eu vejo ali, que consegue ser instável, sabe? Manter o ritmo. Até o Cristiano, sabe? Tá fazendo um ano ruim nos níveis dele. O United realmente, eu não sei. Eu acho que com a chegada do Ten Hag pode até melhorar, porque o Ten Hag conhece o Antony e isso pode influenciar. O Newcastle, desses três, é o time que eu vejo com um grandíssimo potencial de evolução. Já é uma pedra no sapato na Inglaterra. Essa janela de transferência que eles fizeram em janeiro foi absurda. A chegada do Bruno Guimarães, o Joelinton se reinventando, deixando de ser um centroavante, do mar pro meio. Eu acho que o Antony ali, ele virando potencial craque do Newcastle, cara, esse trio, Bruno Guimarães, Joelinton e Antony, ia fazer uma balbúrdia incrível na Inglaterra. Mas é aquilo, cara. Eu acho que das três opções, a pior seria o Liverpool, se eu fosse o Antony. E eu acho que a melhor seria o Newcastle. O Newcastle seria um bom futuro. Ele ia perder um pouco, sabe? Porque o Ajax é um time que tá acostumado a ir pra Champions e tal. É um risco maior. Mas é mais garantia de que ele vai ter mais oportunidades.
É, eu falei brincando do Newcastle, mas eu discordo em parte do Liverpool. Eu não acho que seria pior, não. Isso porque a gente tem que levar em conta, né, que o Mané... Isso seria a próxima notícia, mas já vou antecipar. O Mané pode ser negociado para o Paris Saint-Germain. E o Antony, ele realmente viria para repor essa possível saída. E a gente sabe que o Klopp mexe bastante no time, dá oportunidade para os jogadores. E como, né, o Luiz Dias e o Diogo Jota, os dois nessa temporada estão voando e nenhum dos dois é de fato é titular. Você não sabe em qual partida o Diogo Jota vai entrar, em qual partida o Luiz Dias vai entrar. Isso poderia acontecer com o Antony, né? Acho que o Liverpool poderia ser uma boa opção, mas se o Antony quer jogar todos os jogos, eu iria para o Newcastle, faria esse trio, né, com o Bruno Guimarães e o Joelinton, né, de fato, que foi considerado o melhor jogador do Newcastle nessa temporada. Grande conquista para ele, que se transforma de um flop para um top. Isso porque chegou muito caro e depois da lesão foi só água abaixo. Mas depois de ser colocado no meio de campo, voltou a brilhar e tá jogando muita bola, o Joelinton, lá na Inglaterra. Bem, sobre o Mané, já antecipei aqui e quero saber a sua opinião, Pedro. O que você acha do Mané no Paris Saint-Germain? Eu, já vou antecipar minha opinião, prefiro ele no Liverpool, acho que ele é a cara do time e me surpreenderia se ele fosse pra lá. Mas o que você acha sobre isso?
Concordo 100% com você, Vitor. Eu acho que, tanto pro Mané... quanto, eu não sei até que ponto seria uma excelente contratação pro PSG. Eu sei que o Mané é um cracaço, né? Um jogadorzaço. Mas o PSG já tem vários jogadores assim pro ataque, né? Já tem o Neymar e o Messi. Agora o Mbappé vai sair. Mas o Mané joga pela ponta esquerda. O Neymar tem jogado pela ponta esquerda também nesse atual trio. Então, aí o Neymar vai ter que cair pro meio, vai tirar alguém na marcação, porque o técnico do PSG gosta de jogar com três meio campistas. Então eu não sei até que ponto isso pode ajudar o PSG. Agora, pro Mané, exatamente, ele vai perder o protagonismo que ele tem junto com o Salah no Liverpool. Vai ser muito, muito, muito coadjuvante no PSG se ele for, porque os olhos estão sempre virados pro Messi e pro Neymar, né? Então, se eu fosse o Mané, cara, eu não iria pro PSG. Se ele quiser realmente sair do Liverpool, eu procuraria um time que eu pudesse ser mais destaque, né? Porque o Mané joga muita bola. Ele tem bola pra ser destaque em vários clubes grandes da Europa.
Se eu sou o Mané, saio do Liverpool, vou pro Botafogo ser reserva do Vitor Sá. Minha opinião. Bem, mas agora, seguindo, vamos falar do Richarlison, que também interessa o Paris Saint-Germain. Mas, além do clube francês, o Bayern de Munique e o Manchester United. E aí, morcego? Pombo vai sair da Inglaterra e voar para a França, para a Alemanha, ou vai se manter realmente lá na Inglaterra voando para Manchester?
Cara, muito interessante isso, né? Depois da temporada péssima do Everton, e também conseguiu uma temporada péssima do Richarlison, ele finalmente vai para um time de primeiro escalão na Europa para largar o Everton. Cara, demorou. Na minha opinião, demorou para deixar isso aí para esses times. Ele era cotado, ele era sondado por muitos, mas ele foi sempre fiel ao Everton, à torcida, e sempre manteve a cabeça no lugar e ficou lá. Eu acho que, pensando na carreira dele, o Bayern seria um lugar muito interessante, porque eu ficaria muito curioso para ver o Richarlison, a filosofia que tem o Bayern, né? Imagina o Richarlison, com o físico dele, já faz uma bagunça incrível na seleção brasileira, uma baguncinha interessante. Ele com um físico bruto, cara, ele tem um potencial absurdo. É que aquilo, né, a gente, nossa geração é muito influenciada por FIFA, por PES, essas coisas, e a gente acha que, o cara só vai melhorar de nível até os 24 anos. Eu não acredito nisso, sabe? Ele ainda tem 25, não tá ainda no seu auge, se você for ver a idade. Eu, particularmente, se eu for ele, eu vou pro Bayern, porque, na minha opinião, o United, infelizmente, e o PSG são um cemitério de jogador, e ele teria uma disputa muito grande no PSG, mesmo sendo um time de primeiro nível, e o United não vai pra Champions League. O Bayern é um time que vai se manter na Champions League, né? É impossível o Bayern que não ir pra Champions League, e ainda é um favorito. Eu ainda vejo como um time favorito pra próxima temporada, e a série Lewandowski, todas essas questões, assim, o Bayern... E por ele ser um cara muito versátil, eu vejo ele conseguindo sim uma vaga naquele ataque. Porque vamos combinar, né? O Richarlison é melhor que o Coman. Isso eu falo assim, tipo, com as mãos nas costas. É melhor que o Coman e o Gnabry, eu debateria se ele é melhor que o Gnabry ou não.
E o Gnabry que ainda tá nessa dúvida se permanece no clube, se sai do clube. O Bayern de Munique, é verdade, é que tá com uma grande questão ali no ataque. E o Richarlison poderia cair como uma luva. Isso porque, como o Morcego disse, o Lewandowski deve sair. E interessa o Barcelona. Barcelona, né, que flertou com a possibilidade da contratação do Haaland por muito tempo, mas ficou apenas no sonho e deve acordar com o Lewandowski, né? Não é uma troca ruim, até porque os dois jogadores são muito bons. Lewandowski, melhor jogador do mundo nas últimas temporadas, mas é fato de que já é um jogador envelhecido e que vale menos, né, financeiramente do que o Haaland. E isso pode fazer uma diferença lá na frente pro caixa do clube, porque uma revenda aí do Haaland seria muito boa pro Barcelona, talvez. Mas o Lewandowski é fato de que é um grande jogador e não deve fazer e não deve fazer feio lá na Catalunha, né? O que você acha disso, Pedro?
Eu acho que seria uma contratação top pro Barcelona, né? O Lewandowski é talvez o melhor centroavante da nossa década, da nossa geração. Então, assim, e é o centroavante que o Barcelona precisa, né? Contratou o Aubameyang essa temporada, assim, mas Aubameyang, Depay, o próprio Ferran Torres vem revezando ali nessa posição. Vem jogado até bem, mas, pô, nenhum se compara ao Lewandowski, né, cara? Ele vem, faz todo ano, basicamente, ele faz mais de 40 gols, algo assim, surreal. Inclusive, a opção B do Barcelona, muitos jornais noticiavam que se não conseguisse o Lewandowski, ia atrás do Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo. Então, alô, torcedores do Flamengo, não sei, alguns vão torcer que contrate o Lewandowski, outros não. Particularmente, eu não queria que o Gabigol saísse do Flamengo, então que o Lewandowski vá para o Bayern, que o Lewandowski vá para o Barcelona. Mas sim, cara, eu acho que é uma boa opção. Não, acho que para o Lewandowski não é tão bom, porque eu acho que o time do Bayern é melhor do que o time do Barcelona, assim, disparado. Mas pro Barcelona é absurdo, assim. Vai elevar o patamar do time e vai brigar, assim, vai virar um dos favoritos, assim, pra essa Champions, porque o Lewandowski tem casca e crava muito, né?
O Gabigol no Barcelona ia ser uma coisa, assim, interessante de se ver, né? Mas tô com o Pedro, Lewandowski no Barcelona vai fazer aí a diferença no ataque, pode elevar o nível do chavismo, quem sabe. Mas eu queria deixar uma dúvida rápida pro Morcego. Morcego, Lewandowski ou Luis Suárez? Quem foi melhor no auge?
Covarde, no auge é Luis Suárez, mas a carreira... No auge não, no auge eu vou de Lewandowski. Mas se eu fosse escolher, eu teria a carreira do Luis Suárez, tô nem aí pra nada.
Cara, o Lewandowski, ele se manteve no topo por muito tempo, e assim, óbvio, sempre vamos lembrar daquele Suárez do MSN, que fez, 50 gols na temporada, ele foi ridículo. Mas o Lewandowski, ele fez isso por 7 anos, vai. Ganhou bola de ouro, coisa que o Suárez não ganhou, talvez por... Ele não era protagonista do Barcelona, mas enfim. Eu acho que o Lewandowski foi maior na nossa geração.
Sim. É. Em questão de... o Lewandowski foi maior. Mas se eu particularmente pudesse escolher, eu teria a carreira do Luizito Soares. Eu acho que... Mas o Lewandowski foi um centroavante mais marcante, que era não.
Pô, levantei aqui a bomba e vocês cortaram muito bem. Gosto assim, confusão no nosso programa, viu? Bem, mas estamos chegando ao fim de mais um episódio do Cinco Paradas. O penúltimo programa antes do fim, né? Dos campeonatos. No próximo episódio, realmente é para finalizar essa temporada. Agradecer a você, ouvinte.
Vai ter bolo? Vai ter bolo no episódio final?
Vai ter bolo. A gente vai fazer uma comemoração, eu, Pedro Morcego e Gabriel Colares, lá no estúdio da Audioativo, lá na Praia Vermelha, né? O UFRJ. Você, ouvinte, está muito mais do que bem-vindo. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia, por ter ficado aqui até o final. E eu gostaria de saber se você, Morcego, e você, Pedro, tem algo a dizer, né, nesse final de programa, algo que surgiu na cabeça de vocês nesse exato momento.
Ah, vou dedicar esse episódio pro Naldo Vargas, que o colégio mostrou de maneira muito triste, assim. Cara, aqui, ó, malandro pedindo salve e ficou 10 dias no vácuo esperando salve. Agora é 11, né? 12, não sei quantos dias você ficou no vácuo, Naldo Vargas. Mas saiba que nós te amamos e te respeitamos aqui. Um beijo pro Colares e um beijo pro meu mano Tartaruga de Cabo Frio. É isso, e esse climinha de final de temporada, sabe, tá chegando no fim, ao mesmo tempo que é ruim, porque tá chegando ao fim é bom, mas eu sei que eu não vou ter férias, então é só ruim mesmo, eu sei que eu vou trabalho, Marcelo. E um abraço pro povo Pedro, que voltou pro Cinco Paradas finalmente, gosto muito da presença dele, desse canalha.
Que isso, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu também queria mandar um abraço pro nosso ouvinte fiel, Naldo Vargas, que ele possa ouvir esse e todos os programas, que com certeza ele vai ter salve no tie-break, no cinco paradas, no pontapé, no giro de notícias. Então, que ele ouça todos, que ele chame muito mais ouvintes. E se você quiser mandar uma mensagem, pode mandar, que a gente agora, dessa vez, vai falar seu nome aqui, vai mandar um salve para quem você quiser. Só não vou mandar aquelas pegadinhas pra gente cair aqui. Mas de resto, um salve aí, rapaziada. Valeu.
Pedro, se seu carro quebrasse, você levaria na mecânica do Simas?
Sim, levaria, com certeza.
Ok, então estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer ao professor Gabriel Colares, que sempre dá essa oportunidade da gente falar do que a gente mais gosta, que é sobre futebol. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou aqui até o final. Eu sou Vitor Bastos, e obrigado pela sua companhia, e tchau.
Tchau.